A melhor combinação de música e informação em um só lugar. Alfa Notícias.
Mais uma vez, bom dia, 9 horas, quarta-feira, 30 de março. Sou Estevão Damásio com mais um destaque, um giro de destaques para você. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou agora pela manhã ao portal Metrópolis que até o final desta semana o ministério deve recomendar oficialmente o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e retirar a exigência de teste de Covid para turistas vacinados que desejam entrar no Brasil. Há uma pressão muito grande para que o governo brasileiro também mude o status de pandemia para endemia. Prestação de serviço a você, ouvinte. Apuração da nossa redação da Natane Souza, DF-075, acidente no quilômetro 2. Faixa exclusiva, sentido plano piloto, está interditada. Na 070, a faixa reversa está fechada. E a faixa reversa da DF-001, sentido Samambaia, Pistão Sul, também está fechada. Pois bem, 9 horas. A medida provisória do teletrabalho traz soluções ou cria novos problemas? A medida, anunciada esta semana, permite que o trabalho remoto possa ser contratado por jornada, produção ou tarefa e traz a possibilidade da adoção de um modelo híbrido com a prevalência do trabalho presencial sobre o remoto. O advogado Carlos Eduardo Ambiel, especialista em Direito do Trabalho, mestre e doutor em Direito pela USP, está conosco. Doutor Carlos Eduardo, prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Estevão. Prazer é meu falar com você e seus ouvintes.
Doutor Carlos, eu vou então para essa pergunta provocativa que fizemos. Com a experiência que o senhor tem, essa medida provisória vai trazer mais soluções ou criar novos problemas?
Olha, excelente pergunta. O objetivo da medida provisória é nobre, é tentar regulamentar um pouco melhor uma situação que nasceu com a pandemia, né, em função da necessidade do distanciamento social e que agora parece ser uma tendência do trabalho chamado híbrido, parte presencial e parte feito à distância, né, pelos meios de comunicação, telefone, internet, computador. Então, é uma tentativa de regulamentar melhor. Agora, ela traz alguns problemas, então tem as duas coisas, porque a gente já tinha uma legislação que regulava esse tipo de trabalho desde 2017, com a reforma de 2017, e que tinha como conceito principal a ideia de que o trabalho à distância, o chamado teletrabalho, ocorreria se fosse preponderantemente o trabalho à distância comparado com o presencial. E aí essa pessoa não teria hora extra. Tá. A nova medida provisória, que precisa ser votada, ainda não sabemos se ela vai ser convertida em lei ou vai ter alguma alteração até a votação no Congresso, ela muda esse conceito. Você não precisa mais estar preponderantemente fora do trabalho presencial para ser considerado teletrabalho e acaba com aquela premissa de que o teletrabalhador não tem jornada. Só não haverá jornada para o teletrabalhador desde que ele seja contratado para uma atividade por produção ou por tarefa. Se for por uma jornada, por um tempo à disposição, também o teletrabalhador será submetido ao limite da jornada, ou seja, pode ter situação de recebimento de hora extra. Essa parece ser a grande mudança e cria uma certa insegurança, né? Porque nós já estávamos acostumando com o modelo criado em 2017 e agora vem uma legislação que muda flagrantemente o conceito que está por trás dessa nova modalidade de trabalho, o trabalho à distância.
Doutor Carlos Eduardo Ambiel lembrou bem, a medida provisória foi assinada, já está em vigor, tá? Só que ela caduca, né? Ela tem um prazo de validade até que senadores e deputados possam aprová-la ou não, mas neste momento, por força de ser uma medida provisória, essa regra já está em vigor. Doutor Carlos, eu fico imaginando, eu acho que esse modelo híbrido é uma tendência, creio que a maioria dos trabalhadores que hoje desfruta desse modelo híbrido, eu vou 3 vezes na empresa e 2 vezes em casa, eu acho que eles até gostam, né? Mas tem essa questão aí da hora extra, como que você vai controlar hora extra em casa? Quando você loga no computador, é uma das formas?
Então, Estevão, tem algumas modalidades possíveis, né, de controle de horário à distância, com sistemas de tecnologia, o chamado cartão de ponto que você usa no celular, com a certificação da hora em que você vai logar. Há também a possibilidade, depende do sistema da empresa, que você às vezes tem que entrar na rede da empresa e você tem uma senha, então a empresa sabe a hora que você fez o login, né, e que você saiu. Então cada empresa vai ter que criar um mecanismo. Mas o que é importante ficar claro é que, primeiro, havia uma regra, né, desde 2017, que partia da premissa de que o teletrabalhador, que ficava preponderantemente trabalhando fora do estabelecimento, não era submetido à jornada. Agora vem a medida provisória, que tem uma vigência provisória, né, de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e precisa ser convertida em lei. Agora, se ela não for convertida em lei, ou se for convertida em lei com alguma alteração, como que fica o empregador nesses períodos de mudança? Isso cria uma insegurança que não é adequada. Mas, em tese, ele vai ter que... Agora, se ele não contrata o trabalhador para uma tarefa ou para exercer uma produção específica, um trabalho específico, uma quantidade de conteúdo, uma análise de algum documento pontualmente, mas sim estando à disposição, como é o mais comum, ele está submetido ao horário. Então, eu tenho que fixar qual é o horário que ele vai cumprir e achar um mecanismo de controlar esse horário.
Compreendo.
E aí, cada empresa vai ter que ver a sua necessidade, como isso é feito... E adaptar a essa nova realidade que a MP trouxe agora com uma certa surpresa, né?
Os departamentos de recursos humanos, eu acho que eles sempre foram muito preponderantes, até para o sucesso de determinada empresa, para cultivar um bom ambiente. E nesse momento, doutor Carlos Eduardo, os gestores de recursos humanos, eles têm que se desdobrar para serem o mais transparentes possíveis com a sua equipe, para sanar dúvidas, evitando futuramente pendências jurídicas, né? Judiciais, né?
Sem dúvida, é uma coisa importante, porque agora eu tenho uma situação nova, e eu preciso criar um mecanismo de controle que é fora da empresa. Antes, o empregado chegava na empresa e fazia o seu controle de ponto biométrico, ou até aquele que poderia ser o controle manual, mas geralmente era o biométrico, para não ter dúvida, né, quanto ao horário de trabalho. Agora ele vai ter que dizer o horário que ele está trabalhando, mas trabalhando na sua residência, em algum lugar fora do estabelecimento, por meios que são chamados telemáticos, ou pelo celular, ou pelo computador, usando a internet, meios de comunicação que permitam essa anotação. Como eu disse a você, não há uma regra específica na lei de como isso deverá ser feito. O que é dito apenas é que a pessoa que trabalha dessa forma por jornada, ou seja, por um tempo contratado para que ela fique à disposição, deve ter o horário controlado e deve ter o respeito aos intervalos, intervalo de almoço, intervalo de descanso entre um dia e outro, e o semanal. Então, cada empresa vai ter que ver na sua realidade qual a melhor forma de fazer esse controle com segurança, para que isso não gere depois problemas de cobrança de hora extra nas ações trabalhistas.
Doutor Carlos Eduardo Ambiel, especialista em Direito do Trabalho, mestre e doutor em Direito pela USP, analisa conosco esse período que é muito fértil em termos de interpretações, mas que tem que ser conduzido, pelo menos na minha concepção, com muita responsabilidade, transparência e, sobretudo, ética, porque as relações entre patrões e empregados, elas estão mudando com uma velocidade muito grande, né? Com a legislação trabalhista que ficou praticamente estática por algumas décadas no país, agora com esses novos modelos tecnológicos, essas relações tendem a se alterar. Então, a transparência, a conversa, né? E repito, os departamentos de recursos humanos são estratégicos nesse processo, pelo menos enquanto esta medida provisória estiver em vigor, e vamos agora mudar o foco para o Congresso Nacional, porque essa medida provisória terá que ser analisada pelas principais comissões, tanto da Câmara como do Senado. Muito obrigado pela participação, sucesso, doutor Carlos.
Professor, muito obrigado, eu que agradeço, bom dia a todos.